בעזרת השם דף חף על את הדתי שסוכה. שימו דף חף מודבית, חף נובלסום. קומסנו נובו קפיטול, הישן תחת המיטה. Esse capítulo vai se tratar de muitas alahot com relação à sukkah, muitos diferentes assuntos, como a pessoa dormindo na sukkah embaixo de outra cobertura, com relação às leis das paredes da sukkah, quando a pessoa tem a obrigação de comer na sukkah, o que a pessoa não pode comer fora da sukkah, e muitas, muitas outras alahot, muitas novidades. Não vale a pena perder esse capítulo. Fala, Mishnah, Yashen tachat hamita basukkah. A pessoa está dormindo embaixo de uma cama dentro da sukkah. Lo yatzai dechovato, não sai da obrigação da mitzvah de Sukkot. Essa cama obstrui um bloqueio entre a pessoa e a sukkah. É como se a pessoa não estivesse dormindo embaixo do schach e não sai da obrigação. Amar a biudá, fala da biudá, contra da na cama. Noagina inu shainu yeshenim tachat hamita bifnei zkenim. Nós costumávamos dormir embaixo da cama, dentro da sukkah, na frente dos sábios, velobre na lama da vara, e eles nunca nos repreenderam, daqui se vê que é assim permitido. Vamos ver qual é a explicação dessa mahloka na Gemara. Por que Tanakama dificulta e por que Rabi Yudá facilita? Amar Rabi Shimon fala Rabi Shimon. Mas sempre Tavi Avdosh Laban Gamliel. Aconteceu uma vez com relação a um escravo chamado Tavi. É um escravo muito famoso na Gemara, que era o escravo de Laban Gamliel. É um escravo goi, porém ele sabia de Torá. Shaya Shem Takatamita. Estava dentro da Sukkah, em Sukkot, dormindo embaixo da cama. Vamar Laem Laban Gamliel Askeni. E Rabban Gamliel comentou com os sábios. Ra'item Tavi Avdi, vocês repararam no Tavi, meu escravo? Shiu Talmid Chacham, que ele é um sábio da Torá, mesmo que é um escravo goi. Ve'odeh Shavadim Pturim Nasuka, ele sabe que o escravo goi, mesmo que tenha algumas mitzvot que ele tem que cumprir, como uma mulher tem que cumprir as mitzvot, porém ele sabe que o escravo goi está isento da mitzvah de Sukkot, mitzvah de Sukkah em Sukkot, como uma mulher. Por ser uma mitzvah ativa, uma mitzvah tassem, que depende do momento, não se aplica em todos os dias do ano, só se aplica em Sukkot. Lefikach yashenu tachat hamita, por isso ele está dormindo embaixo da cama na sukkah, que não tinha obrigação de dormir na sukkah, de primeira instância. O lefidar kenu lama, no fala Rabi Shimon, de passagem, aprendemos que yashen tachat hamita, lo yatzai dechovato, a pessoa que está dormindo embaixo da cama na sukkah, não sai da obrigação, por isso o Rabban Gamliel fala que Tavi sabia essa halacha. Fala, Maravéha, lei caçada. Como o Tanakama pode falar que essa cama obstrui entre a pessoa e a sukkah? A sukkah tem que ter 10 tfahim. A cama normalmente não tem 10 tfahim de altura, 1 metro de altura. Como pode ser que o Tanakama fala que essa cama é algo tão dominante assim? É como se fosse uma sukkah inválida dentro da sukkah válida que obstrui entre a pessoa e a sukkah. Se essa cama não tem a medida de 10 tfahim, é menos importante do que a própria sukkah. A sukkah é um recinto mais dominante. Shmuel sim explicou essa Mishnah Bemitah Asara, que é um caso específico que a cama sem medir a uma altura de 10 fachim do sol. Se medir menos, também a cama concorda com o Rabi Yudá, que a cama não atrapalha a mitzvah. Tenana, também tem uma Mishnah em Maseret Oalot, com relação às leis da Oel Amet, o recinto, a tenda que um corpo do falecido está. Sabemos se um corpo do falecido está num recinto, como chamar disso de tenda? Como a Torá fala muitas vezes, Tumat Ohel, a impureza da tenda. Se o corpo do falecido está numa tenda, ou um casai do corpo do falecido, 30 gramas da carne do corpo do falecido também é suficiente, tudo que está embaixo dessa tenda está impuro, a impureza do falecido. Pessoas, utensílios, isso significa Mevieta Tumat, essa cobertura, ela espalha a impureza para todo o recinto, porém, Chotzetz Befneat Tumat, tudo que está em cima dessa tenda, mesmo que está exatamente em cima do corpo do falecido, não está impuro, porque essa tenda, ela obstrui a impureza, bloqueia a impureza de ultrapassar. Fala na Mishnah Maseret Oalot. Echad choshe chayru umayim. Tanto um buraco que a água fez. Por exemplo, tinha uma rocha no mar, a água do mar ou do rio foi desgastando, foi corroendo essa rocha, e fez lá sim uma tenda, fez um buraco na rocha, tinha a medida de uma tenda. Se a tenda mede um tefar por um tefar, a altura de um tefar, 10 por 10 por 10 centímetros, então isso já é uma tenda que transfere a impureza para tudo que está embaixo desse mesmo local. Porém, com relação a um buraco que a água fez, não foi uma pessoa que fez um buraco ou uma tenda com a intenção de usar a parte de baixo, usar a parte de cima como uma cobertura, foi a água que fez isso. Ou shiratzim, ou insetos, répteis, ou ratos, qualquer animal foi roendo e fez um buraco desse, não uma pessoa que fez. Ou que o próprio sal da água, o próprio sal da terra, corroeu um pedaço da terra, uma pedra, e fez lá o formato de uma tenda, com essas medidas que vimos. Ou uma pessoa que empilhou pedras, e sem nenhuma intenção de fazer um espaço, uma tenda, acabou fazendo sim uma tenda, tinha um espaço de um tefar por um tefar por um tefar, entre essas pedras. Ou uma pilha de toras, que tem lá entre elas um desses espaços de 10 por 10 por 10 centímetros. Mesmo que não foi uma pessoa que fez intencionalmente essas tendas, mesmo assim, isso é uma tenda para a impureza do falecido e transfere sim a impureza para tudo que está embaixo dessa cobertura. Rabi Yudá fala da habilidade discutida. Fala Rabi Yudá. Qualquer tenda que uma pessoa não fez, ou seja, não foi um ser humano que fez isso, com a intenção de usar a parte de baixo da tenda, não é uma tenda que transfere a empresa do falecido, espalha a empresa do falecido. Aparentemente o motivo disso é porque essa cobertura da tenda só espalha a impureza se a função dessa cobertura é para servir o interior dessa tenda. Aí existe uma conexão, existe realmente uma função que há. A cobertura é secundária ao interior e realmente espalha a impureza para todo esse recinto. Porém, isso não foi uma pessoa que fez isso. Foi uma forma natural que foi feito isso, como a água que corroeu a pedra. Ou a pessoa fez uma pilha de pedras e não teve a intenção de fazer nenhuma tenda. Fala, Abidá, não é considerado uma tenda. Não sei qual é a fonte disso. Mas tá, Madeira Abidá, qual é o motivo da opinião de Abidá? Qual é a fonte disso da Torá para diferenciar entre essas duas tendas? E ali, oel, oel, mimishkan. Ele aprendeu uma gzera shavá, um paralelo da mesma palavra. Oel, oel, tenda, tenda. Do mishkan, você tem uma vez tenda com relação ao mishkan, ktibaha, você tem com relação à empresa do falecido. Zota Torá Adam Kiamut Baor. Essa é a lei da pessoa que está falecida dentro de um recinto. A Torá chamou esse recinto de oel, tenda. Uktiv Atam, isso é escrito lá com relação ao mishkan, o tabernáculo do povo Israel no deserto. Vai frosita oel ala mishkan, Moshe Rabbeinu estendeu a cobertura da tenda sobre o tabernáculo. Male alam bide Adam, assim como lá com relação ao mishkan foi Moshe Rabbeinu que fez um ser humano, afkar bide Adam, também com relação à impureza do falecido, é necessário que um ser humano faça a tenda de forma intencional para usar esse interior dessa tenda, aí vai transferir a impureza para tudo que está embaixo dessa tenda. Verá bananas, Ramim que escuta e curar bide. Ramim que sustentam que, mesmo que a tenda não foi feita por um ser humano assim, uma oelamet, oel oel riba. A Torá fala várias vezes a palavra oel, tenda, com relação a paraxá de pará do mar. Temos que, para purificar a empresa do falecido, é necessário as cinzas da vaca vermelha da pará do mar misturado com a água da fonte. Nessa paraxá da pará do mar, tem muitas vezes a palavra oel, tenda. Então, riba fala Ramim, a Torá veio que incluir outros tipos de tendas. Veio incluir também uma tenda que foi feita de forma natural ou não intencional. Pergunta para ver se a Rabiudá kol oel shenu asui bide adam eno oel. Faz sentido falar que a Rabiudá sustenta que qualquer tenda que não foi feita através de uma pessoa não é uma tenda para a empresa do falecido? Urmino, perguntamos. Hatzerot yubnuyot b'Yerushalayim al gabei aser. Tinham pátios construídos em Yerushalayim sobre uma área de pedras. Vamos ver aqui uma grande quantidade de cercas rabínicas com relação à queima da paraduma da vaca vermelha. Os rabinos tiveram muito receio que as pessoas não iam tomar cuidado com as leis de purezas e impurezas na hora de queimar a vaca vermelha ou na hora de purificar a pessoa impura e presa do falecido. Por isso fizeram várias cercas. Uma das cercas era construir um pátio com casas em Yerushalayim sobre uma área de pedras. Uma área de pedras que não foram pessoas que colocaram lá pedras, são pedras que estavam lá desde a criação do mundo. Petartem halal, e tinha entre esse chão do pátio e as pedras, tinha um espaço. Ou seja, colocaram lá ou palanques ou pilares, suspenderam esses pátios, o chão desses pátios, para distanciar entre as pedras e o pátio. Para quê? Mipnei kever ateon, porque talvez vai ter lá um túmulo desconhecido. Mesmo que é uma área de pedras, realmente não tem um túmulo, acho que era um receio, talvez tenha algum túmulo lá desconhecido. E deixaram esse espaço entre essas pedras, o túmulo, se tiver lá um túmulo, e o chão dos pátios. que foram construídos sobre esses suportes. A Alahá é que se tem um túmulo do falecido e tem uma superfície que está rente ao corpo do falecido, não tem uma distância de um tefar, não tem poter tefar. É uma tumare tzutza, uma impureza comprimida, está pressionada por essa cobertura, esse teto, e a Alahá é que bokat veolada aqui. A Alahá é que essa impureza comprimida, ela vai e atravessa esse teto e impurifica tudo que está sobre esse teto. E até o céu. Esse teto não tem a força de bloquear essa impureza por estar tão comprimida assim. Essa pressão, entre aspas, da impureza faz com que a impureza atravesse esse teto. Se tem poter tefar, tem uma distância entre o corpo do falecido, ou esse casai do corpo do falecido, esses 30 gramas, e essa cobertura tem um tefar de altura, 10 centímetros, então já essa cobertura bloqueia essa impureza. Já é ma'ir, já bloqueia, faz um teto, realmente essa impureza vai ficar embaixo dessa cobertura, porque não vai atravessar essa cobertura. Então, para evitar que essa impureza seja comprimida por causa do chão desses pátios, fizeram esses suportes, que tinham uma distância maior do que um tefar entre o chão dos pátios e as pedras. O Mevi'im Nashim Ubarot traziam mulheres grávidas, veio do Tcham, elas davam a luz lá, para não ter nenhum receio que essa criança se impurificou em presa do falecido nesse caminho. O Megadlot Beneem Sham, não só isso, elas moram lá, criando seus filhos lá. Lá para servir para queimar a vaca vermelha. Vamos ver aqui, qual é a função dessas crianças para queimar a vaca vermelha. O Mevi'im Shvarim, e traziam bois. Sobre esses bois tinham portas, tábuas de madeira. E as crianças estavam sentadas sobre essa porta de madeira. O motivo de colocar essa porta é porque nesse caminho que as crianças vão ir até a fonte para pegar água da fonte para purificar a presa do falecido, talvez tenha algum keverateoma, algum túmulo desconhecido lá, eles vão se purificar, por isso faziam essa tábua, porque se tivesse alguma empresa do falecido, essa tábua vai ser uma outra cobertura de uma tenda para bloquear a empresa para não impurificar essas crianças. E tinham copos de pedra em suas mãos. O copo de pedra não é vulnerável a receber a impureza. Chegavam numa fonte chamada Shiloh, perto de Yerushalayim, que é a fonte que pegavam as águas para as cinzas da Paraduma. E Ardu Letohamai, essas crianças desciam até a água da fonte, humilum, e pegavam a água, Vealu Veashvulaim, e voltavam a subir nessas portas sobre os bois. E mesmo que temos um receio, que talvez tenha algum túmulo desconhecido nessa fonte, mesmo assim não, os Rami não dificultaram essa alahá nessa situação, talvez que é necessário, conforme essa opinião, que a pessoa, as crianças peguem água diretamente com suas mãos, não peguem através de uma corda. Essa é a frente de Tanaka. Rabi Yossi, me fala Rabi Yossi, Mimikomo Ayameshelche. A criança não descia até a fonte, ele ficava em cima do boi, e descia o copo de pedra com uma corda, o Mimale, e enchia esse copo de pedra. Porque ele não descia na fonte, e prequever até um, porque temos o receio que descia um túmulo do falecido lá, um túmulo desconhecido nessa fonte, e para evitar que essa criança se impurifique, ela não desce até a fonte. Conforme a Deus, é suficiente que a criança pegue a água através de uma corda, não é necessário que ele pegue com suas mãos. Vita, e a Braita fala. Agora vamos conectar a pergunta de Rabi Yudá e perguntar uma contradição do que vimos anteriormente. Rabi Yudá, Omer, fala Rabi Yudá. Loi, me vim de Latã. Não se traziam essas portas, as tábuas de madeira sobre os bois. Elashvarim, traziam só os bois. E essa própria largura do boi vai ser um oil, vai ser uma cobertura que vai separar entre a impureza que está no chão, se tiver um tumular desconhecido, e o corpo dessas crianças. Pergunta agora, como pode ser que conforme Rabi Yudá, o corpo desses bois é uma cobertura de uma tenda que vai bloquear a impureza? Veshvarim de oil, shenosu ibide adamu. O boi é uma tenda, é uma cobertura sobre o chão, porém não foi feita através de um ser humano. Vectaneira, a Breda fala anteriormente, Rabi Yudá, o meu fala Rabi Yudá. Loio mevi indlatot elashvarim. Não se traziam essas portas, e sim se traziam os bois, somente os bois. Aqui se vê que o boi é sim uma tenda, é um teto de uma tenda, mesmo que não foi feito através de um ser humano, Como pode ser que na realidade disse anteriormente, qualquer tenda que não revele através do ser humano não é uma tenda que espalha a impureza e bloqueia a impureza para não ultrapassar essa tenda. Aqui você vê que o boi é uma tenda que bloqueia a impureza, mesmo que não revele através do ser humano. Falando aqui, Ataravdimi Amarabelazar. Quando Ravdim veio para a Babilônia, da terra de Israel, foi o nome de Rabelazar respondendo. Modera Abiudá. Abiudá concorda com Tanakama nessa situação. Bim Kimlo Egrof. Que se o espaço interno e a largura dessa tenda é maior do que um tefach, maior do que 10 centímetros, é Kimlo Egrof. Com uma mão cheia, uma mão fechada de uma pessoa grande, que é mais ou menos um tefach e meio, 15 centímetros. Se tem esse espaço interno de 15 centímetros, mais ou menos. E tem a largura também de Kimlo Egrof, então é uma tenda mais importante do que uma simples tenda de um tefach por um tefach por um tefach. Isso que o pastor fala com relação ao Mishkan, essa Gzerah Shavah, o paralelo da palavra Oeloi do Mishkan, é só com relação a uma tenda mínima. Uma tenda mínima de um tefach de espaço interno, porém uma tenda mais especial, então já é mais importante e não entra nessa Gzerah Shavah, para falar que uma tenda, se é uma tenda para espalhar a impureza do falecido e bloquear para não ultrapassar essa impureza, se uma pessoa fez. Com relação a Kimlo Egrof, essa tenda mais importante, essa lacra não foi dita. Essa exerção não se aplica a isso. Portanto, entre o chão e a barriga do boi, tem mais do que um tefar. Tem Kimlo Egrof no mínimo. Portanto, sim, uma tenda importante e sim bloqueia a impureza para não impurificar as crianças. Continua agora. Tariana Meach, tem uma breda que apoia essa explicação. O modelo Abiudá concorda com Rahamim, Beshkifim, o Benekike Aslaim. Mesmo que Abiudá fala aqui, uma tenda que não vai ver através de um ser humano não é uma tenda com relação a Tumat Met, porém Abiudá concorda, Beshkifim, com relação a um buraco numa montanha. Se, por exemplo, deslocou lá uma rocha de uma montanha e fez um espaço interno, e Bida concorda que isso é, que é uma oela, uma tenda para a impureza do falecido. Se tem lá um pedaço do corpo do falecido, tudo que está embaixo desse espaço está impuro. O Benedicé Aslem, ou rachaduras em pedras, que também tem mais do que um tefach de medida, tem Kimlo Egrof normalmente, um tefach e meio, é assim chamado de uma tenda para cobrir a impureza do falecido e espalhar essa impureza. Daqui se vê claramente que ele concorda com o Rahamim que uma tenda que tem espaço interno de Kimlo Egrof e também a largura de Kimlo Egrof é assim chamada de uma tenda com relação ao Tumat Met. Pergunta para a Vare Dele de Yeshba Kama Egrofim. Com relação a uma porta, uma tábua de madeira, que tem uma largura de algumas mãos fechadas e também a distância entre a tábua e o chão também é mais do que um Kimlo Egrof. Vectari, mesmo assim a Breda fala, a Labiudá, o Homem fala, a Labiudá. Loio me vi, não se traziam portas para as crianças sentarem sobre essas portas. Elas só traziam os bois, as crianças sentavam sobre o boi. Agora entendeu que, conforme ele ajudar, era proibido trazer portas. As portas não seriam uma boa tenda. Então, como pode ser perguntado, se a porta também tem um Kimlo Egrof até o chão, seria assim uma tenda sobre o chão? A Mara vai falar, vai explicando. Não era necessário trazer portas. Era suficiente os bois, porém com certeza as portas teriam sim uma boa cobertura. Rava Amarava falou uma outra explicação. Loio me vi indlatot kolikar. Era proibido trazer portas. Porém, por outro motivo, não porque não há boa cobertura para bloquear a impureza. Shivipneshe datoshe otinog gassala. Porque se uma criança está sobre uma tábua estável, ele se sente confortável, ele se sente seguro. Sheme yotsiro shoe kadnevara. Ele não vai ter medo de cair dessa tábua. Talvez ele vai estender sua cabeça para olhar alguma coisa, ou estender algum órgão do seu corpo para fora dessa tábua. Veitame, viramos a página, e vai se impurificar, porque é verateon com algum túmulo desconhecido que está nesse caminho entre os pátios, sobre aquelas rochas que vimos, e a Mayana Shiloh, essa fonte. Portanto, o motivo de Abiudá é outro, não se traziam essas tábuas, para que a criança não estenda seu corpo para fora da tábua, deixava ele sobre um boi largo, esse boi vai bloquear em qualquer impureza, e a criança não vai se sentir tão segura de estender sua cabeça ou seus órgãos para fora do boi. Também acaba tendo de Rava, tem uma breda que apoia a opinião de Rava. Rebiudá, o meu fala Rebiudá. Loio me vi indla tot kolikar. Não se traziam essas tábuas para as crianças sentarem. Me pneche da tocha tino gassala, porque a criança vai se sentir muito segura nessas tábuas. Shema yotziro shoe hanevarav. Talvez ele vai estender a sua cabeça, alguns dos seus órgãos para fora da tábua, veitamebe, que é veratam, vai se impurificar, impureza de algum túmulo desconhecido lá. E a mevin shvarim hamitzrim, traziam bois egípcios, shekrisoteen rechavot, que tem a barriga muito larga, veatinokot yoshvin al gaben, e as crianças estão sobre esse, as costas do boi, vekosot shelevin beideem, com copos de pedra em suas mãos, e ardu desciam do boi até a fonte, umilum, e encheram os copos de pedra com água da fonte, vealu, subiam outra vez no boi, veashvu laen al gaben, e voltaram a se sentar sobre os bois. Essa água que essas crianças iam pegar da fonte ia servir para levar até o Beit HaMikdash, colocar as cinzas da Pará Adumá, purificar o Kohen, que ia futuramente queimar a Pará Adumá. Não explicamos anteriormente qual é a função dessa água, estamos explicando agora. Era necessário que esse Kohen, que ia queimar a Pará Adumá, seja completamente puro. Então é necessário também fazer todo esse processo de pegar essas crianças que nunca se purificaram, preso falecido, e pegarem essa água especial e levarem até o Beit HaMikdash dessa forma, sem nenhum receio que essas crianças se impurificaram, essa água se impurificou. Agora, velho, imita. Com relação àquela cama dentro da suca, desba kama egrufi, que tem várias mãos cheias, mãos fechadas, entre a cama e o chão. Vetna, né, Mishnah? Fala Rabi Yudah, fala Rabi Yudah. Noagim aí, Shainu Yeshirim Tachat HaMita, Bifnei Azkenim. Fala Rabi Yudah, nós costumamos dormir embaixo de uma cama, na Sukkah em Sukkot, na frente dos Hachamim. Eles não repreenderam isso. Aqui você vê que é permitido, a cama não obstrui, não separa entre a pessoa e a Sukkah. A questão é assim, conforme Rabi Yudah, uma tenda que tem Kimlo Egrof, tem espaço interno de uma mão fechada, mais ou menos um tefah e meio, já é considerado uma tenda. Com relação à cama, deveria ser a mesma coisa, uma vez que a distância entre a parte de baixo da cama e o chão é Kimlo Egrof, se é considerado uma tenda, e a tenda que bloqueia entre a pessoa e a suka, e mesmo assim ele fala que não, a cama não bloqueia entre a pessoa e a suka, qual é a diferença? Por isso, uma Shani Mita, com relação à cama, é bem diferente do que estávamos falando anteriormente. Por quê? Ruil Veregabasia, porque a principal função da cama não é para as pessoas dormirem embaixo da cama, é para dormir em cima da cama. Por isso a cama não é considerada uma tenda, porque em essência não é um objeto que é uma tenda, é uma cobertura. É um assento para a pessoa, um colchão para a pessoa deitar. Não é algo para a pessoa dormir embaixo, portanto não é considerada uma tenda, é secundário a sukkah e como se não existisse. A pessoa sim cumpre a mitzvah, porém pergunta, mas não é tão claro assim. Shvarim nami, também com relação aos bois, legabar asuim. A principal função do boi, se ele está vivo, é para a pessoa montar sobre o boi. Não é para a pessoa se esconder embaixo do boi. E mesmo se ele dá fala, uma vez que a distância entre a barriga do boi e o chão é que não é grofo ou mais, é sim uma tenda que bloqueia entre a impureza e as crianças. Qual é a diferença? Que é a Ravina Marabilazar. Quando Ravina veio para a Babilônia, na terra de Israel, ele falou o nome de Rabilazar. Shaneshvarim, com relação aos bois, é diferente. Ruio Maginim Aruim. Porque o boi é uma defesa para o pastor, Bahamam ibn Ahamam, no sol contra o sol, o Bakshamim ibn Akshamim na chuva contra a chuva, o pastor vai se esconder embaixo da barriga do boi, se protegendo do sol ou da chuva. Portanto, o boi é assim chamado de uma cobertura. Pergunta, mas não está claro também. E a Rimitanami também a cama é a mesma coisa. O Yomegina, Alaminalim, o Sandalim, Chitartea, porque a cama protege os sapatos da pessoa e as sandálias da pessoa que a pessoa normalmente coloca embaixo da sua cama para dormir. Então a cama também serve como uma cobertura, porque a cama não é uma tenda e o boi sim é uma tenda. E lá marava, então falarava, Shalishvarim, o boi é diferente da cama, onde vai suim, leagina lubne meayim shilaem. Porque o boi, ele sim é uma tenda, para os seus órgãos internos. Ou seja, a parte de fora do boi é como se fosse uma cobertura para proteger os órgãos internos do boi. Shinema, como falou o pastor. Oru basar tal bishen. Quando Hashem cria o feto, reveste os órgãos internos com pele, com carne, o beatzamot egidim tosterhen, e protege eles com ossos e com nervos sobre esses órgãos internos. E a Trump fala tesorhen, é um schach, é uma cobertura. Aqui você vê que o corpo, a parte externa do boi, É sim uma cobertura, sim um schar para os seus órgãos internos. Uma vez que é sim um schar, vira também um schar para proteger a criança que está sobre o boi e a empresa que está embaixo do boi. Mesmo que a função dessa parte externa do corpo do boi não é para proteger contra a impureza, uma vez que é uma cobertura também para proteger a criança da impureza. Porém, a cama não é feita para ser uma cobertura para nada. A função principal da cama é para a pessoa deitar sobre a cama. Portanto, não é uma tenda e não obstrui, não bloqueia entre a pessoa e a sukkah com a família miúda. Veiba, ele tem uma outra possível resposta. É, Rabiudá ele está a mim, como Rabiudá já explicou em outra ocasião. Da Amar falou Rabiudá. Sukkah dirat keva baina. Fala Rabiudá, ele sabe que as paredes da sukkah sejam fixas, sejam permanentes. Não precisa ser para sempre, porém tem que ser rígidas, que poderiam se sustentar para sempre. Nos amarrou com relação a isso no começo da Maserra, por exemplo, com relação a uma sukkah muito alta, mas o que 20 amol de altura, amarrou entre Rabiudá e Rahamim, conforme Rabiudá, a sukkah deveria ser mais permanente, por isso pode ter paredes muito altas, muito resistentes também, como já vimos no Daf Bet. Portanto, fala Gumará, Vava limitada irá atarai, a cama não é uma moradia permanente, mesmo que fôssemos falar que a cama é sim uma tenda, por ter Kimlo e Grof, a distância de uma mão cheia, uma mão fechada até o chão, sim, seria uma tenda. Porém, Dirat Ara é uma tenda móvel, temporária. A pessoa pega a sua cama e coloca em cada lugar que ele quer. Vesuka, ou ele quer, porém, a suka tem paredes permanentes, não é móvel. Veloati ou ele arai, um evater ou ele quer. E não vem uma tenda temporária e anula a presença da tenda permanente. Portanto, essa cama, mesmo que é uma tenda, não é tão importante assim para anular a presença da sukkah. É secundária perante a sukkah. A pessoa que está embaixo da cama também está embaixo dos raios da sukkah e sai da obrigação. Pergunta para Verrara Bishimon de Amar. Porém, temos uma pergunta com relação a Rabi Shimon. Rabi Shimon disse, sukkah dirat kebabai. Também Rabi Shimon sustenta como Rabi Yudá, que as paredes da sukkah têm que ser resistentes e permanentes. Mesmo assim, Veati Oilarai, Mevatel Oilkeva, mesmo assim, Rabi Shimon concorda com Rabban Gamliel, como já vimos anteriormente, que vem a cama, mesmo que é uma tenda temporária, e anula a sukkah, que é uma tenda fixa. Vimos anteriormente que Rabban Gamliel fala que seu escravo, Tavi, sabia das alachot, dormia embaixo da cama, mesmo que ele sabia que a pessoa não sai da obrigação, ela também sai de sukkah dormindo embaixo de uma cama, na sukkah. Ele sabia que também que os escravos goiim não têm a obrigação de dormir na sukkah. E fala Rabi Shimon, de passagem, aprendemos que a pessoa que dorme embaixo da cama, na sukkah em sukkot, não sai da obrigação. Daqui se vê que a cama, mesmo que é uma tenda temporária, ela bloqueia a pessoa entre ele e a sukkah. Considera a machloket da Abidá e Rabi Shimon, fala Beha Plig, essa é a machloket. Mas, sabar, conforme Rabi Shimon, ati oel alaim e batel oel keva. Conforme Rabi Shimon, uma tenda temporária também tem a força de bloquear entre a pessoa e uma tenda fixa. Porque na prática a pessoa está coberta por uma tenda, isso é suficiente conforme Rabi Shimon. Mas sabe conforme Rabi Yudá, que diz que eles estavam dormindo debaixo das camas na frente dos Chachamim, e os Chachamim não repreenderam eles. Uma tenda temporária não tem a força de anular a presença de uma tenda fixa. Continuamos na Mara Bishimon falando da Bishimon. Mas sempre Tavi Avdo. Aconteceu uma vez com Tavi, escravo de Rabban Gamliel, como já vimos, dormindo embaixo da cama na sukkah. Tânia falava, a Mara Bishimon falando da Bishimon. Messihatosh Rabban Gamliel amado Shnei Dvarim. Da conversa de Rabban Gamliel, aprendemos dois alachot. Lamadu Shavadim Pturim na sukkah. Aprendemos que o escravo goi não tem a obrigação de cumprir a mensagem de sukkah. Velamado, outra alachot aprendemos. Sheyashem Tachatamital, etc. Derrubatou a pessoa dormindo embaixo da cama na sukkah. Não está da obrigação da mitzvah de Sukkot? Pergunta na Veleia Mitvarav de Rabban Gamliel. Por que Rabi Shimon fala da conversa de Rabban Gamliel e aprendemos essas alachot? Por que ele não fala do ensinamento de Rabban Gamliel? Isso que Rabi Shimon fala aqui, Rabban Gamliel estava conversando, parece que é uma conversa laica. Aprendemos uma alacha. Que há de amar a vaca barada, como isso que fala a vaca barada. Veabra tem quem fala Maravaca Barada, Amaravamuna Amarav, tem quem fala que Ravaca Barada foi o nome de Ravamuna, que falou o nome de Rav. Minayin Shafiru Sihat Tamidei Hachamim Psiha Limut. Qual é a fonte disso? Que mesmo uma conversa laica dos Hachamim, dos sábios da Torá, tem que ser estudada, porque podemos aprender sim conceitos da Torá, dessas conversas, Shinimar, como fala o Pasuk, Ve'aleu lo ibur, que a sua folha não se ressecou. O Pasuk em Teilim compara um Talmid Chacham com qualquer pessoa, com uma árvore. Por isso, uma diferença entre o Talmid Chacham e uma pessoa normal. Ve'aleu lo ibur, porque as folhas do Talmid Chacham não se ressecam. Se comparamos a pessoa com uma árvore, as frutas seriam os livros de Torá, os ensinamentos de Torá que ele sabe. Porém, mesmo as folhas do Talmid Chacham não vão se ressecar, não vão ser desperdiçadas. As folhas seriam algo que seria desperdiçado por essência, seriam as conversas laicas. Fala o Pasuk, mesmo as conversas laicas do Talmid Chachamim não vão ser desperdiçadas. Sempre tem alguma coisa de Torá para aprender dessas conversas. Por isso, o Rabi Shimon fala que da conversa de Rabban Gamliel aprendemos essas duas halachot, como já vimos. Isso fala que nós temos amanhã uma nova Mishnah, com vários conceitos novos da Sukkah, não vale a pena perder. Vou cadernar ele lá, mas ele vai